torcedor alvinegro, está começando o episódio 214 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma vitória fora de casa, é difícil segurar o Botafogo fora de casa. A chuva não conseguiu, o São Paulo não conseguiu. 1 a 0, gol de pênalti do Tiquinho. O Botafogo é candidatíssimo a uma vaga na próxima Libertadores. Vamos conversar sobre esse jogo contra o São Paulo, sobre essa reta final de Brasileirão. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan Leiras? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano, tudo bem? Olá, todos que estão acompanhando a gente. Além da tabela, né, e dessa sequência de vitórias aí, de duas vitórias fora de casa, eu acho que a grande notícia é o Tiquinho se consolidando como um novo artilheiro aí do Botafogo. Já fez gol nos últimos três jogos, decidiu no jogo contra o Avaí, decidiu de novo contra o São Paulo. Então, um cara aí que pode aumentar esse rendimento do Botafogo, né, ou ajudar a aumentar para justamente conseguir essa arrancada final aí para o Botafogo sonhar com algo mais do que ficar na Série A. Então, esse é o meu destaque inicial.
O nosso segundo convidado, no vídeo encharcado que mandou ontem, falou: Alô, Tite, olho no Tiquinho, o atacante do Hexa. Ele está aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano. Fala, pessoal. Alô, torcedor alvinegro. Pois é, né, cara? Muita chuva ontem no Morumbi. E mais uma vitória fora de casa, né? Com o gol do Tiquinho Soares. Se o Tite for esperto e quiser realmente ganhar o Mundial, não tenho dúvidas. Tem que convocar o nosso centroavante. E outra coisa, hein? Ainda levava o Marçal também. Tá precisando ali do lateral esquerdo, da seleção brasileira. Eu acho que se ele leva os dois, as nossas chances aumentam muito. Mas é isso. Vamos falar sobre mais uma vitória fora de casa. Cara, pra mim, assim, acabou o jogo ontem, eu nem fui beber com os amigos. Eu comi um negócio, voltei pra casa, porque já virou normal, cara. O Botafogo sempre ganha
Rotina.
agora fora de casa. Pois é.
Para fechar nosso elenco, o terceiro convidado, um homem que já foi da corneta, hoje está mais leve. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
Fala Luciano, fala Depp, fala Thay, fala torcedor alvinegro. O Depp usa muita expressão Botafogo de visitante regatas,
Visitante.
não é isso? Eu vou falar aqui do Botafogo de Tiquinho e Regatas, ou Botafogo de Futebol e Tiquinho. Então, o Botafogo de Tiquinho e Regatas, ou Botafogo de Futebol e Tiquinho, se você pegar os sete jogos que o Botafogo fez nesse período e aplicar as mesmas partidas para os outros times também, né? Desde que o Tiquinho estreou contra o Fortaleza, o Botafogo aparece em segundo lugar no campeonato, com a mesma pontuação do Palmeiras. O Palmeiras joga nessa segunda, né? O podcast sendo gravado antes da partida do Palmeiras, o Palmeiras pode ganhar aí a 19 pontos desse período. Mas o Botafogo aparece com sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota com 16 pontos. Só o Palmeiras tem um aproveitamento igual ao dele, né, nesse período, porque ele ainda faz uma partida a mais. E o Botafogo supera o Inter, que fez 15 pontos no período, América Mineiro 13, Corinthians 12. Ou seja, o Botafogo de Tiquinho e Regatas, ele é segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Essa brincadeira é só para dizer de como que melhorou o aproveitamento do Botafogo com o Tiquinho. Com o Tiquinho, o aproveitamento do Botafogo é de impressionante 76%. Gente, 76% é aproveitamento de time campeão. Então, mesmo que o aproveitamento caia, o que é normal, o Botafogo tem uma perspectiva muito clara, muito límpida de alcançar essa vaga na pré-Libertadores. O Botafogo está vivíssimo nessa briga.
É isso, eu terminei o último episódio, Thay, falando que se o Botafogo ganhasse do São Paulo, eu ia considerar o Botafogo favorito a essa oitava vaga. Eu confesso que eu não imaginava que o América Mineiro ganharia do Fluminense no Maracanã, mas eu ainda vou cravar aqui. Na minha opinião, o Botafogo é o mais cotado a essa oitava vaga, mas acho que América e Fortaleza estão muito fortes ainda. O América tem 2 pontos a mais que o Botafogo, o Fortaleza 2 pontos a menos. Não descarto o São Paulo, que tem 3 pontos a menos e um jogo a menos, né? Isso é bem importante. Mas ainda acho que o São Paulo tem um degrauzinho a menos de possibilidade do que Botafogo, América e Fortaleza. É um jogo que o primeiro tempo, o Depp vai até depois falar que estava lá no Morumbi, a gente consegue tirar pouco, né? Principalmente do primeiro tempo. Um time, dá para dizer que o Botafogo conseguiu controlar riscos, minimizar riscos contra um time que precisava da vitória. O São Paulo encarava esse jogo com uma grande chance ali de colar no G8 e aproveitar esse jogo a menos, entrar no G8. Uma zaga muito forte do Botafogo, mais uma vez, Adrielson principalmente, Cuesta, ótimas atuações. E um time que ofensivamente não consegue fazer muito porque o campo não permitia, né? Mas eu acho que a grande notícia dessa partida, na minha opinião, e ainda não é uma notícia nova, Mas é, o Botafogo defensivamente hoje é um time muito seguro. Ah, em casa, fora de casa, contra time forte, contra time fraco. Vai acontecer, por exemplo, contra o Palmeiras, que o Botafogo vai ter 20, 25 minutos ali de, talvez, não vou dizer se pane a palavra, mas de pressão de um time muito forte como é o Palmeiras, melhor time do Brasil, ou segundo melhor. E aí a coisa vai ficar difícil. Mas, em geral, na maior parte dos jogos, o Botafogo é um time defensivamente muito seguro, que consegue correr poucos riscos, mesmo fora de casa e contra um adversário forte.
Pois é, Luciano, eu também acho que o Botafogo, e a tabela mostra isso claro, né, está vivíssimo, né, nessa briga pelo G8, e eu acho que isso vai passar pelo aproveitamento em casa, né, pelo dever de casa que o Botafogo não fez o campeonato inteiro nessa reta final, com o time mais encaixado, né, com essa evolução que a gente já vem comentando aqui ao longo dos últimos episódios do podcast, que essa evolução traga também uma arrancada, um aproveitamento melhor de pontos para justamente conseguir esse novo objetivo que o Botafogo tem nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que o Botafogo é o segundo colocado como visitante, né, se a gente colocasse uma tabela só de pontos como visitante, o Botafogo só perderia para o Palmeiras. Mas quando a gente coloca essa mesma tabela, faz essa simulação para jogos em casa como mandante, o Botafogo é o 18º colocado, só ganha do Lanterna Juventude e do Ceará, que também briga para não cair. Então vai passar por aí, vai passar por fazer melhor esse dever de casa, fazer melhores apresentações diante do próprio torcedor para o Botafogo conseguir ficar aí no mínimo entre os 8 colocados do Brasileirão. E essa vitória contra o São Paulo foi essencial justamente pelo que você falou. É o único concorrente do Botafogo que tem um jogo a menos. O Fortaleza também está chegando forte nessa briga, está atrás do Botafogo hoje em 2 pontos, mas o São Paulo estava empatado em pontos com o Botafogo e com um jogo a menos. Então o Botafogo conseguiu colocar essa uma rodada que o São Paulo tem à frente, né, pela frente, o Botafogo conseguiu colocar de vantagem nessa briga pelo G8. Então, eu acho que foi um jogo essencial porque o América ganhou e principalmente também porque o Botafogo conseguiu, na casa de um adversário direto, que tem um jogo a menos e teria essa vantagem na reta final, o Botafogo conseguiu, colocar uma distância de segurança para esse adversário.
Qual era o panorama de chuva quando vocês chegaram ao Morumbi? Porque me pareceu que era uma chuva de várias horas já, e no primeiro tempo o gramado estava impraticável. Não que no segundo tempo estivesse muito melhor, mas estava levemente melhor, a bola conseguia rolar um pouquinho mais.
Rapaz, assim, tudo que era esperado para chover em Santa Catarina contra o Avaí choveu aqui em São Paulo, né? Realmente foi uma tempestade. E não foi o dia todo, não, tá? Porque tava muito calor. De manhã, assim, a sensação térmica de passava dos 30 graus. Falei até com meu amigo, falei, bota o casaco, porque vai chover lá. Ah, 30 graus, tomou calor, não
E
vou levar casaco.
Morumbi não
Falei,
tem para onde
leva.
correr de cobertura, né, cara? É água na
E não leva.
cabeça.
É, torcedor do Botafogo parecia, se olhava assim, parecia aqueles turistas em Foz do Iguaçu, né? Todo mundo de capa. Né, fica um cenário até bem engraçado. Mas aí chegando, foi mais ou menos quando acabou o pré-jogo, né? Mais uma vez a torcida do Botafogo se reuniu num bar aqui em São Paulo, foi muito legal, com samba. Enfim, toda a galera realmente sempre reunida nesses jogos, fora fazendo a diferença, né? E quando deu umas 3 horas começou a cair uma chuva, mas assim, foi temporal, né? E eu até postei no Twitter, falei, caramba, a chuva que tá caindo aqui em São Paulo é realmente impressionante e me preocupa muito, me preocupava muito a drenagem. Né, e achei assim, para o que choveu, eu até achei que não estava tão ruim. Depois eu falei isso na live, falei isso com os amigos, quiseram até me bater falando que estava uma porcaria, mas olha, para o que eu vi de chuva, né, porque eu tomei de chuva, eu achei até que o campo segurou um pouco, o primeiro tempo estava pior, e depois foi aquela chuva, né, constante, né, que, enfim, para quem estava na arquibancada numa área descoberta, não era muito legal, muito agradável. Né? Mas acho que atrapalhou, condicionou bastante o jogo, né? Você pega aí os melhores momentos do jogo, entrei no YouTube, no, na página do GE, né? E aí vou rever os lances principais. Cara, o primeiro tempo tem dois lances,
Não
né? E
tem.
são os dois piores chutes da história do Brasileirão, assim, um chute do Lucas Fernandes e depois um
Isso.
chute do...
Eu reparei isso na transmissão da Globo ontem também no intervalo. Falei, caraca, botaram esse chute do Lucas Fernandes aí que o
Luciano.
negócio vive um drama.
Luciano Depp. Ah,
Pois é.
eu tô vendo a estatística aqui de finalizações que eu sempre gosto de ver. Tá aqui. Primeiro tempo, 0-0. Finalizações e gol, cara.
Cara, mas assim, não dava para ser diferente, né?
É isso.
O gramado acaba condicionando ali, e o São Paulo teve ali um controle do jogo, mas também não levou perigo à meta do Gatito, né? Então acho que estava bem controlado, né? O Botafogo, no início do campeonato, a gente reclamava muito da nossa defesa, né? Que era muito difícil o Botafogo ganhar, porque sempre tomava gol. E agora a gente consegue, né? passar alguns jogos, já são vários aqui, ó. Contra o Goiás, a gente não tomou gol, ganhamos de 1-0. Contra o São Paulo, não tomou gol, ganhamos de 1-0. Outros jogos também que a gente ganhou de 1-0, a gente não conseguia, né? E quando você sai atrás, né, como foi o caso contra o Avaí, é muito difícil você conseguir a virada. Conseguiu, talvez, porque era o Avaí, né? Então, acho que o Botafogo vem fazendo uma excelente campanha fora de casa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? São muitas vitórias, assim, e vitórias importantes, como aquela contra o Flamengo em Brasília, 60 mil pessoas no Mané Garrincha. Agora, contra o São Paulo, ah, tá em crise. Mas, enfim, é um time que a gente sabe que no Morumbi é muito forte, contra o Internacional, uma vitória histórica. Então, assim, a gente vem dando mole em casa, mas fora de casa, realmente o Botafogo vem fazendo uma campanha espetacular, né? Tomara que continue assim durante muito tempo, que eu também pretendo continuar sendo setor visitante durante muito tempo.
Só dar um gancho para você que é a melhor campanha já da história do Botafogo nos pontos corridos como visitante.
Ou seja, como
A
visitante
anterior
nunca
era
foi tão bem
2010, né?
sucedido.
Pois é, cara, é uma coisa assim assustadora, né? Mas a campanha em casa vem sendo muito ruim. Só que eu acho que você até falou sobre a tabela com o Tiquinho, né? Com o Tiquinho, o Botafogo é o segundo em aproveitamento, isso contando jogos em casa e fora. É porque eu acho que o Tiquinho, ele é a cereja do bolo, né? O Botafogo fez uma segunda janela e contratou bons jogadores. O Marçal, eu acho que ele tá ali no mesmo nível do Tiquinho, assim, impressionante como ele é um lateral que ele é influente no jogo, né? Ele é aquele cara que participa tanto defensivamente como ofensivamente. E aí você tem o Eduardo também, que chegou na segunda janela. E esses caras já foram entrando. Por exemplo, aquele jogo que a gente perde com o Santos. Vocês lembram? O Santos ganha de 2-0. Tem até um erro defensivo ali do Canu, que a gente toma o segundo gol. Mas a torcida saiu e falou assim: nossa, tá melhorando. É a primeira vez que a gente vê aqui um esboço de um time de futebol. E ainda não tinha o Tiquinho, né? E quando chega a cereja do bolo, que é o Tiquinho, que é um cara que até quando ele não faz gol, ele joga bem, aí você já muda o nível do time. Ele é um artilheiro nato, né? Vem fazendo gols importantes, decidindo partidas. Então acho que tem muito a ver com isso, né? E aí a expectativa é maior visando 2023, seja na Sul-Americana ou seja na Libertadores. A gente já tem uma base, que aí depois é só você fazer umas contratações pontuais, que aí, meu irmão, vão ter que aguentar o Botafogo.
Só para aproveitar o gancho do Depp, Luciano, sobre o Marçal, realmente é impressionante, além da segurança que ele passou na defesa, né, como que ele participa dos gols do Botafogo, né? No, normalmente as jogadas do Botafogo são pela esquerda e ele está ali participando. A gente vê contra o Avaí, ele cruzou a bola nos dois gols, tanto o gol do Cuesta quanto o gol depois que o Tiquinho fez no rebote. Ontem também ele participou com as mãos, né, mas no lance que originou o pênalti também sai da esquerda, sai de uma jogada dele. Então, é um cara que realmente assim está num nível muito bacana pelo Botafogo. E ainda para falar sobre a defesa, e também pegando um outro gancho do Depp, né, da cruzada dele contra jogadores baixinhos, muitos jogadores também que chegaram nessa segunda janela, e dá para explicar essa solidez defensiva maior do Botafogo, né? E a gente vê alguns jogadores que chegaram recentemente que conseguem, né, entregar mais fisicamente e até em termos de estatura. Por exemplo, o Adrielson, que é um jogador que não é tão alto assim, mas que tem uma impulsão muito grande. O Cuesta é um reforço da primeira janela, ok, mas a gente tem o Eduardo, tem o Tiquinho e o Júnior Santos, que ajudam tanto no ataque quanto na defesa. Então, acho que individualmente, além de coletivamente ter melhorado, acho que individualmente alguns nomes que chegaram também ajudaram a subir esse nível do Botafogo.
Não tem muito como fugir da questão Tiquinho, né, Rafa? Tem vários jogadores, acho que o Adrielson talvez seja o mais surpreendente desses que mudaram o Botafogo de degrau, mas o Tiquinho muito provavelmente era o jogador mais esperado por causa da posição, né? Desde que do anúncio do Textor, e aí quando estava claro ali que o Navarro ia sair no fim do ano passado, a gente estava esperando um camisa 9 para esse time. O Erisson chegou a dar conta do recado para nível de Campeonato Carioca ali no início e tal, mas teve aquela negociação longuíssima com o Zahavi e a torcida esperando um camisa 9. Quem vai ser esse camisa 9? Já na reta final ali da janela, da segunda janela, chegou o Tiquinho e com essa pressão era muito fácil haver uma decepção, né? Existia uma pressão grande para a estreia do camisa 9 que chegou para resolver, que era o Tiquinho, mas cara, ele dá muita conta do recado e é impressionante como ele desperta respeito, né, nas defesas adversárias, sabe? Você encarar o Tiquinho é completamente diferente de você encarar o Ericson, com todo respeito ao Ericson, o próprio Júnior Santos quando joga ali no comando de ataque. O Tiquinho é um cara que as defesas olham e falam, cara, a gente precisa respeitar muito. O Depp falou, nem só quando ele faz gol, assim, beleza, quando ele faz gol é fundamental, mas ele participa muito, ele ajuda muito o time, mesmo quando não faz gol ou dá assistência.
A gente tem ouvido nos últimos anos uma expressão muito comum, que já virou lugar comum, para falar de centroavante, que é o falso 9, né? Muito por causa do Messi. E aí você tem uma geração desses novos jogadores aí que seriam o último ali, né, para colocar a bola para dentro. Eu cresci vendo Romário, Ronaldo Fenômeno, se você pegar outros times aí, grandes centroavantes também. E cada vez mais no futebol você vai trocando essa posição de finalizador por jogadores falsos nove. Mas é engraçado que o futebol é cíclico, né? E hoje você começa a ver a volta desses jogadores que são eficazes e são a última ponta ali para colocar a bola para dentro. O Haaland é o grande nome hoje no Manchester City, né? E o legal do Tiquinho é que ele é um verdadeiro nove e quando precisa também ele é o falso nove. Ele é o que usa o corpo para proteger, ele é o que dá o último chute com muita precisão, como contra o Palmeiras, como contra o Avaí, que cabeceia bem também. Mas é um jogador que também, quando precisa, se desloca saindo da área, dá opção para infiltração de quem vem do meio e, principalmente, um jogador muito físico, um jogador alto, que utiliza isso também lá atrás na defesa. Ele faz marcação de bola cruzada do adversário, se posiciona bem, ele volta para marcar quando precisa e ontem precisou, no jogo contra o São Paulo no primeiro tempo, principalmente. Você via o Tiquinho marcando lá atrás, porque a bola não chegava nele. Então, qual é a melhor maneira dele ser útil? É voltando e marcando. Num jogo em que a bola não chegava e ele tem uma condição física suficiente para se apresentar depois lá na frente. E eu tô lendo aqui uma nota, aliás, recomendo o torcedor alvinegro entrar lá no ge.globo/botafogo, tá lá a nota que a gente subiu ontem ali, 6h15, Tiquinho decide de novo e vibra com o Botafogo. Há algum tempo já não era feliz. Cara, o aspecto psicológico, mental no futebol, ele é muito importante. O Tiquinho tá dizendo isso, cara, eu voltei pro Brasil, eu tô agora pra uma torcida com cântico, lembrando do Dodô, o Tamaneiro, adaptou, né, o Tiquinho é artilheiro. Então, assim, e também faz gols bonitos, né? Então, assim, olha que legal, cara, um cara que na carreira dele se reencontra o país, reencontra o povo dele e encontra uma torcida querendo abraçá-lo e ele corresponde na melhor forma. Então, assim, é uma história que tá tendo final feliz para todo mundo. Não vou dizer final ainda, tá? Um meio feliz para todo mundo. Tomara que tenha um final também. Mas olha como é que ele é importante para o Botafogo e também a gente não fala muito sobre isso. Olha como o Botafogo está sendo importante para ele. E Botafogo não é só o time, não é só quem está em campo, é a torcida que está abraçando ele também. Então ele está se sentindo acarinhado, está se sentindo abraçado e ele está retornando isso em campo. Faço coro com que vocês falaram antes. Quando eu trago os dados de que o Botafogo com o Tiquinho melhorou, não é por causa do Tiquinho só não. É porque o Tiquinho, como o Depp falou, a cereja do bolo, ele vem coroar um elenco que agora sim é a cara do que foi pensado para o Botafogo em 2022. E a gente cobrava tanto isso, né? Que o Botafogo era um eterno time em transição, pois ele atinge eu diria que ele atinge a maturidade dele nas 10 rodadas finais, no melhor momento possível. Por isso eu acho que ele está pronto para brigar por essa vaga aí. E o Tiquinho é o grande representante disso, junto com o
E
Marçal.
uma coisa só, Luciano, é que assim, que a gente tem que elogiar também, que eu critiquei o John Texel pontualmente ali, principalmente no momento ali que ele acho que passou um pouco do ponto nas redes sociais, mas ele prometeu que ia trazer 8 reforços de forte padrão Série A e ele trouxe, né? Eu até escrevi quando a janela foi encerrada, né? Eu falei, olha, ele prometeu, ele trouxe os 8. E assim, para o torcedor mais exigente, de repente ele trouxe os 6, uns 6 pelo menos, né? E os outros 2 são apostas. E um desses que eu considerava aposta era o Adrielson, porque esse a gente não tinha muita informação sobre ele. E vem sendo um dos melhores jogadores. É o 7º jogo do Adrielson sem cometer uma falta.
630
Ele não
minutos.
perde 630 minutos. É impressionante. E não é assim. Ele é um cara que está o tempo inteiro ali atrás, rebatendo as bolas, ganhando todas no alto, desarmando. É impressionante a atuação dele. Então, assim, tem que elogiar também a diretoria, o Mazzucco e todo mundo, né, que passou durante muito tempo o torcedor do Botafogo criticando. Fora Mazzucco, fora isso, fora aquilo, John Texel, isso aqui. Mas eles cumpriram com o que eles prometeram, 8 reforços, e aí mudou realmente o padrão do time.
E outro elogio também que a gente pode fazer agora à diretoria, o Rafa começou a entrar nesse assunto, É também o perfil dos jogadores que o Botafogo trouxe, né? Teve um trabalho de scout interessante. O Botafogo trouxe alguns jogadores, até como o Depp comentou também, que eram desconhecidos do público, ou então de boa parte do público, mas que foram jogadores que já apresentaram competência suficiente para ajudar o Botafogo nesse outro nível de competição que o Botafogo quer. E são jogadores que, justamente por serem desconhecidos ou não tão conhecidos aqui no Brasil, a gente vê que eles vêm com uma motivação diferente do que, por exemplo, talvez um medalhão, um cara que já está num final de carreira e que já está mais do que consolidado e consagrado. A gente vê jogadores que ainda tem muito a entregar, não necessariamente numa idade tão jovem ainda, mas que buscam aqui um reconhecimento no Brasil. E tem o Tiquinho, tem o Eduardo, tem o Marçal, o Vitor Sá, são todos jogadores que a gente pode colocar que a gente pode identificar dessa maneira, né? Então são caras que a gente vê que vêm motivados, não só por serem profissionais, mas também porque eles têm um projeto de serem conhecidos no Brasil, de serem reconhecidos e de ficarem marcados no próprio país, né, num clube de massa e de expressão, como é o caso do Botafogo.
Sem a gente
E sem
combinar, eu ia
gastar
te
muito dinheiro
perguntar,
também, né? Sem
sem a
gastar,
gente
desculpa.
combinar isso, eu ia perguntar exatamente isso, né? Da motivação que esses caras têm. E aí eu ia até especificar no Tiquinho, porque o Luiz Castro falou sobre isso na coletiva de ontem, né? Depois do jogo, ele falou: fiquei espantado quando percebi que o Brasil não conhecia o Tiquinho. Porque um cara que vivencia o futebol português de perto ali conhece o Tiquinho, sabe que é uma potência de centroavante, beleza? Já passaram centroavantes melhores para Portugal, beleza? Mas o Tiquinho fez o nome dele, fez a história dele em Portugal. E é um cara que com 31 anos chega no Brasil, como esses outros que o Depp citou, que o Thay citou, perdão, principalmente o Marçal e o Eduardo, e fala: pô, eu quero mostrar ao pessoal que acompanha futebol no Brasil qual é o meu tamanho, sabe? Isso ele tem conseguido fazer. Se pega uma Libertadores ano que vem, se pega uma Sul-Americana, acho que o Botafogo tem chance de título, inclusive, mas não que queira que vá para a Sul-Americana. O Tiquinho hoje, cara, não precisa nem antes de Libertadores Sul-Americana, 2 meses atrás, ele tinha um nome no Brasil e hoje ele já tem um nome muito maior. Esse componente psicológico de confiança e de motivação me parece fundamental nessa chegada desses jogadores, né?
E o Tiquinho é outro nível, né? Porque assim, ele saiu muito jovem do Brasil, né? Construiu a carreira dele num time grande, né? E de repente surge na Europa e não é todo mundo que acompanha ainda, principalmente futebol português, né? Eu assim, eu tenho uma conexão, já morei muito tempo lá, então eu sabia quem era o Tiquinho Soares, né? Eu vejo jogos do Porto quando passam na televisão, morei na cidade do Porto durante um tempo, mas eu até entendo assim o brasileiro que não conhecia. Até porque os jogos do Porto também não são os mais atrativos da Champions League, né? O pessoal vai ver o Manchester City, vai ver o PSG, vai ver o
Tem isso,
Barcelona, o Real
aqueles
Madrid.
horários, vários jogos do mesmo horário do Porto fica ali no outro
O
canal
cara não vai ver
e tal, e não
Porto e
passa.
Bruges, né? Ele não vai ver Porto e Bruges, mas o Tiquinho tá fazendo gol nesse jogo. Tá fazendo jogo no Porto e Atlético de Madrid, Porto e Roma, né? E assim, é outro nível, né? O atacante do time rival aqui, que meteu uns gols no Brasil, tá fazendo sucesso aqui, ele foi lá no Benfica, não chutou uma bola. Pô, vamos combinar, né? O
Tem isso.
Tiquinho foi artilheiro, metia gol, metia gol em Champions, gol em Campeonato Português, titular. Então, assim, a gente está falando de um negócio que é outro nível. E agora o brasileiro vai conhecer o Tiquinho. E uma coisa que eu falei aqui algumas vezes, falei nas minhas lives também, é que não me comovia muito essa tara que o John Textor tinha, por exemplo, em querer contratar um nome tipo Cavani. Sabe, assim, um jogador que já está claramente numa fase descendente da carreira, que já ganhou tudo, que já está multimilionário, que já é famoso mundialmente, que, sabe, tem problemas de lesão e tal. Então, assim, está no Valência e tem um início bem ruim lá, né? Assim, acho que são 4 jogos, ainda não marcou nenhum gol, 3 ou 4 jogos sem marcar e tal. Então, assim, não era muito o que eu esperava. Eu esperava exatamente isso. O Tiquinho tem 31 anos, gente. 31 anos é muito jovem ainda, hoje em dia, para o futebol. Então a gente ainda vai ver muito Tiquinho Soares no Botafogo, ele ainda vai marcar muitos gols. E eu espero que o Botafogo vá atrás desses jogadores mesmo, que cheguem aqui com vontade de mostrar para o Brasil que eles são ótimos, né? Que tenham muita vontade de ganhar campeonatos que eles ainda não conquistaram. Esquecer um pouco esses medalhões, né? O pessoal fala muito assim, Marcelo. Pô, cara, sinceramente, não sei se é bom trazer o Marcelo, sabe? Ah, se viesse, ia gostar? Talvez, mas assim, já tá numa fase final da carreira, né? Você vê que no Real Madrid tinha, às vezes, problemas físicos, não tinha dificuldade para jogar como lateral. Então, assim, eu acho legal isso, né? Você ir atrás do Adrielson, você ir atrás do Eduardo, você ir atrás do Tiquinho Soares, sabe? E pensar um pouco fora da caixinha, trazer jogadores com uma idade boa ainda e que estejam com muita vontade de vencer aqui no Botafogo. Então, foi mais uma boa sacada do nosso departamento de scout, e a gente só tem boas notícias, né, com relação a isso. Primeiro, a gente trouxe o cara, o Alessandro Brito, que era o responsável pelo departamento de inteligência do Atlético Mineiro, que era o atual campeão, não foi qualquer um. Aí agora trouxe um outro coordenador que, com passagem pelo Atlético Paranaense e pelo Santos, que também são duas das melhores bases, né? O Botafogo comprando softwares, investindo em profissionais. Então, assim, o futuro com relação a isso, né? De você conseguir buscar novos jogadores sem que o público conheça, eu estou super animado e acho que o futuro é esse. O Botafogo está muito bem nessa história.
E na minha opinião, cara, essa é a grande vitória desse primeiro ano de SAF do Botafogo. Análise de mercado, o departamento de scout, e eu acho que no Brasil existe uma diferença importante para você buscar. Vamos lá, vamos citar Palmeiras e Flamengo como os mais ricos. Eu não acho que esses dois clubes usem muito bem. O Palmeiras usa um pouco melhor. O Flamengo, cara, se você for perceber, eu estava conversando isso com um amigo flamenguista há pouco tempo. Quase todas as grandes contratações do Flamengo que deram certo foram óbvias, entendeu? É muito simples você buscar o Arrascaeta que está voando no Cruzeiro, é muito simples para quem tem dinheiro, claro, né? É simples você buscar o Gabigol, o Bruno Henrique, trazer o Gerson de volta, trazer o Pedro de volta. A grande aposta dessas aí, se eu não me engano, é o Pablo Mari, lá em 2019, que o Jorge Jesus indicou. Então, o Flamengo fica muito nas obviedades, o Vidal, o Cebolinha, né? Isso aí até tão mal os dois, até mal, né? O Vidal joga de vez em quando, mas os dois são reservas nas Copas. Eu acho que tem um gap aí, cara, que o Botafogo e outros clubes que estão se reestruturando financeiramente podem diminuir rapidamente a distância para esses clubes com análise de mercado, cara, com um departamento
Hoje em
de
dia até o Real
scout.
Madrid faz isso, né? Até o Real Madrid faz isso. Olha o ataque do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius Júnior. Tirou os caras daqui com 18 anos.
Exatamente,
Valverde,
Camavinga,
né?
Tchouaméni, os caras foram
Camavinga,
jovens
Tchouaméni.
para lá. Então, o Botafogo, tá, para mim, é quem largou na frente de todos esses aí que estão se reestruturando agora para brigar com essa turma. E o Palmeiras faz um pouco melhor, mas, por exemplo, os dois argentinos que vieram, que eram pouco falados ainda, não emplacaram, o Merentiel e o Lopes. Mas, por exemplo, ele fez duas grandes contratações laterais esquerdo seguidas no Uruguai, o Vinha e o Piquerez, ambos deram certo. Então, eu acho que tem um espaço claro de crescimento aí, Rafa. E é uma grande vitória desse primeiro ano, porque os nomes mais badalados, os nomes óbvios, vou citar aqui Patrick e Luiz Henrique, não deram certo até agora, né? Os nomes muito conhecidos, o cara surgiu no Botafogo, estava no Olympique, e o outro que foi campeão da Libertadores duas vezes pelo Palmeiras, até agora esses caras não deram certo. Mas os nomes das análises, o Adrielson, que há pouquíssima gente conhecia, o Tiquinho, que bem mais gente conhecia, mas era quase, né, um desconhecido no grande público do futebol brasileiro, o Marçal, que jogava Premier League, mas, né, ah, o pessoal brinca, né? Quantos autógrafos o Marçal vai dar no shopping? Quantas fotos vai pedir para tirar? 2, 3 meses atrás, o Marçal não ia tirar foto nenhuma no shopping. Hoje vai muito botafoguense vai pará-lo. Me parece.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Grande vitória desse primeiro ano, termine como terminar esse Campeonato Brasileiro, o Departamento de Scout de Análise de Mercado, na minha opinião, é o grande vitorioso desse primeiro ano de Botafogo SAF.
Assim, eu tenho uma análise um pouquinho mais crítica que de vocês. Eu acho o caminho é esse. Eu acho que o scout e análise estão funcionando. Mas acho que nem tudo, não, nem tudo foi certo. É que, assim, fazendo uma comparação, o pessoal que gosta de colecionar e álbum, tá o álbum da Copa agora, álbum de figurinha, né? Quando você compra, sei lá, 100 pacotinhos, a tua chance de tirar figurinhas brilhantes aumenta muito mais, né? Que são aquelas mais raras. O Botafogo tem dinheiro para gastar. Claro que ele pode gastar muito mal. Poderia ter comprado jogadores assim, feito um elenco muito ruim. Mas também olhando para esse elenco do Botafogo, houve muitos acertos e houve muitos erros também, né, dentro dessas duas janelas. E erro não é porque foi mal pensado pelo scout, foi porque nem todo jogador acontece como se imagina. E aí que eu quero, não é uma crítica que eu estou fazendo não ao scout, é o contrário. É dizer de como que é importante, como que é confortável, é bom você trabalhar quando você tem uma condição de dar um suporte para ter uma margem de erro. Imagina se o Botafogo trabalha sem margem de erro. Se ele tem um orçamento apertado e fala: Ó, eu sou obrigado a acertar no scout, eu não posso errar. Aí se eu trouxer lá o Lucas Piazon, o Patrick de Paula, os jogadores que ainda não aconteceram, o Luiz Henrique, e não acertar, caramba, eu gastei milhões e não adiantou nada. No máximo que eu fazia é revendê-los por um preço parecido com o que eu comprei. Enfim, mas o Botafogo tinha dinheiro para poder, em duas janelas, comprar uma quantidade de jogadores com o apoio desse scout muito bom, como vocês falaram, e aí sim, errando alguns, acertando outros, montar um elenco que você tivesse aí seis, sete, oito jogadores hoje em que você confia muito e com esse perfil, que não é de jogadores óbvios, como a gente brincava, brinca sempre, de parar aeroporto. E nem sei, como o Depp falou, se era para ser isso, né? Eu cheguei a estar preocupado em um certo momento do campeonato, em que o Botafogo estava desempenhando muito mal, porque esse perfil desses jogadores talvez não fosse perfil de jogadores que
Quem não ficou
conhecesse.
preocupado era maluco no primeiro turno ali. Todo mundo ficou preocupado em certo momento.
Isso, e até com o perfil dos jogadores, que eu quero dizer. Porque não eram jogadores acostumados à realidade do futebol brasileiro, ou pelo menos não a viviam há um certo tempo. E tudo muda muito, é muito dinâmico no Brasil. Então, eu ficava preocupado de acontecer um efeito como foi com o Grêmio do ano passado, por exemplo. E não que o Grêmio tivesse jogadores desse perfil, mas tinha jogadores com um nível técnico muito maior do que a colocação final. E o Botafogo conseguiu superar essa barreira. E acho que isso que foi muito importante. Quando o Botafogo ganha confiança, começa a ter uma sequência de dois, três, quatro jogos sem perder, eu acho que é aquele momento em que ele embala. E a partir de agora, quando você rompe essa barreira, chega aos 43 pontos e acaba com qualquer risco de queda, praticamente, né? Matemática pode ter 0,001, mas você efetivamente não tem como cair mais. Agora você está tranquilo para poder olhar para outros objetivos. E eu te digo, posso estar muito enganado, mas acho que sem esse peso nas costas, sem essa pressão, é o momento que o Botafogo vai render melhor no campeonato. Porque agora, não tem nada de ruim que possa acontecer. Ficar fora de uma Libertadores, mas você nem imaginou que ia para Libertadores. Então, na pior das hipóteses, o Botafogo cai numa Sul-Americana, volta para uma competição internacional depois de 4, 5 anos. Aí a gente tem que fazer essa conta direitinho. Mas então, acho que o Botafogo agora vai jogar sem tanta pressão, sem tanta responsabilidade, no sentido ruim da palavra, né? E vai poder deslanchar daqui para frente. E com jogadores de muito bom nível técnico, com essa tranquilidade de poder trabalhar em 2023 também, com a pré-temporada, aquilo tudo que a gente já falou. Então, acho que o caminho agora é promissor, assim. É um bom caminho que o Botafogo tem, um bom horizonte que o Botafogo tem pela frente, sem dúvida.
Dentro dessa questão da análise de mercado, Thay, eu concordo com parte do que o Rafa falou. Acho que houve erros, mas me parece que, principalmente com o dinheiro que foi gasto em quem deu certo, né? Porque o grande dinheiro gasto é com o Patrick e uma expectativa de gastar no ano que vem com o Luiz Henrique, que até agora, ao que tudo indica, não vai se confirmar, porque ele não bateu nenhuma meta, ainda que a gente não saiba exatamente quais são as metas. Mas é um jogador que quase não entra em campo atualmente. Os jogadores que deram certo gastando pouco dinheiro, eu consigo achar o balanço assim tranquilamente positivo. E eu nem estou falando que o Rafa disse que era diferente, não, mas ele pontuou os erros bem pontuados. É um trabalho que, certamente, enquanto a gente está conversando aqui sobre essa reta final, últimas rodadas de Brasileiro de Série A, esses caras estão pensando em 2023, né, Thay?
Sim.
Eu acredito que o Botafogo, enquanto a gente vai estar falando de Copa do Mundo ali, novembro, dezembro, muita gente pensando lá no próximo jogo do Brasil, ou na Argentina, ou enfim, na França, no Portugal, o que for, o Botafogo, eu acho que vai ter um fim de ano, não vou dizer super movimentado, de muitas contratações, porque a base está formada, mas esses caras vão trabalhar muito e tentar subir mais dois degraus que sejam nesse time para 2023, que acho que é o grande ano hoje que a gente está imaginando, assim. É claro que 2022 tinha muita expectativa, desde lá na última semana de dezembro, quando surge o John Textor na vida do Botafogo, mas 2023 é o primeiro ano em que o Botafogo começa com condições de brigar em cima, e a gente vai ver o que que é brigar em cima: é quarto lugar, é semifinal de Copa do Brasil, a gente não sabe exatamente o que que é, mas é um ano cercado de expectativa e que certamente vão chegar jogadores para reforçar esse time.
Claramente a próxima janela do Botafogo vai ser muito diferente, né? E o perfil que o clube vai buscar em comparação com as duas desse ano, né? Porque a gente lembra que, além da SAF ter começado no meio da temporada, né, em março, o Botafogo vinha da Série B, né? Então houve uma reformulação do elenco quase que completa. Saíram mais de 20 jogadores, chegaram mais de 20. Então, nesse ano, o Botafogo teve o trabalho de fazer essa reformulação geral e de fazer uma base de elenco. Para o ano que vem, a gente começa a ver já um movimento no mercado mais parecido com os ricaços do futebol brasileiro, né? A gente sempre fala do trio Flamengo, Palmeiras e Galo. São clubes que já têm uma base de elenco montada há algum tempo, alguns deles há alguns anos, e que se dão ao luxo agora de, quando vão ao mercado, trazer pontualmente jogadores que são claramente de outro nível, que são quase incontestáveis, né? Você mesmo já citou alguns exemplos deles aqui no podcast. Então, a gente espera que essa janela do Botafogo, a partir de dezembro, de janeiro, seja uma janela mais pontual, que em volume não vai nem se comparar com o que aconteceu em 2022, até pelos motivos que a gente já explicou aqui, mas que seja uma janela mais impactante, eu espero. Que sejam, assim, nomes que vão chegar realmente para mudar o nível do Botafogo e talvez colocar o Botafogo como candidato a títulos no ano que vem. Algumas posições precisa se reforçar ainda, tem algumas indefinições. A gente pode ver aí na lateral direita, no meio de campo, as pontas do ataque ainda não têm opções tão seguras assim, né? Tem um revezamento muito grande ali. Então, o Botafogo vai ter que reforçar o elenco em si, em algumas posições, eu vejo isso para o ano que vem. Mas eu acho que o Botafogo, já com essa base montada, vai focar em nomes pontuais que vão chegar para mudar esse time de nível, de patamar dentro do futebol brasileiro.
Depp, mais um podcast, já estamos aqui na metade final, provavelmente, e acho que a gente não citou o nome do Tchiet ainda, né? E eu tinha feito essa injustiça no episódio passado, e dessa vez eu coloquei entre os tópicos, né? Eu sempre falo que eu faço um roteirinho com tópicos que eu quero citar, nomes de jogadores, situações que aconteceram em campo, próximo jogo. E, cara, o que esse jogador tem feito, e a gente falou, esse era um nome muito mais conhecido, né? Vinha de grandes clubes, passagens por São Paulo, Atlético Mineiro. Mas vinha num momento de baixa e começou em baixa no Botafogo, né? Muita gente já dava como caso perdido, o Tietchan não vai ajudar, mas ele se tornou uma peça fundamental e que, olhando o elenco hoje, ainda que tenham sido contratados vários volantes, você olha e fala, cara, quando o Tietchan tá fora, o Botafogo tem dificuldade. Ah, o Danilo pode ajudar, o Gabriel não tem jogado bem, mas hoje o Tietchan é titular absoluto desse time.
E é mais um jogador, né, que reencontrou a felicidade no Botafogo, né? Ele deu no mês passado uma entrevista falando que teve, passou por uma depressão, né, que tirou, né, a vontade dele também de treinar. A mesma coisa o Tiquinho não chegou a falar em depressão, mas falou que também não estava se sentindo feliz quando ia treinar, quando jogava, né? E o Tietê, ele depois de um início meio turbulento, né, torcedores caindo em cima, ah, o Tietê é perninha, é isso, é não sei o quê, é um eterno reserva. Cara, ele tomou conta, ele virou realmente um leão, né, nesse meio campo do Botafogo. Muitas vezes até um pouco mais sobrecarregado, né? O Botafogo tem dois parceiros ali que são um pouco mais leves e tem até mais, enfim, mais características ofensivas do que defensivas, e o Tietchan vem segurando essa onda aí. Ontem fez uma partidaça, né? Já caiu nas graças da torcida do Botafogo, que canta aí, olê, 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 Tietchan, Tietchan tá com moral, né? E ontem uma partida, né? Sofreu até o pênalti, falar o quê, né? Corre muito, né? Como se fosse um polvo ali no meio-campo, né? Tá ali em todos os lugares, você olha, o Tietchan tá em cima da jogada. Então ontem, acho que foi para coroar. Ele tava aquele pênalti ali, um pênalti que não precisava nem de VAR, né?
Pô,
Mas
muito
enfim.
chato. Todos, o time inteiro do São Paulo na beira do campo, muito chato. Isso era claríssimo.
Não, é claríssimo. E depois também o juiz, a demora para ver o lance, né? Assim, eu acho que um preciosismo, mas todo mundo depois da linha. Cara, se os jogadores do São Paulo estão vindo para cima de você, dá o um cartão amarelo e vão correr com o jogo, porque não pode ficar,
Claro.
né? O pênalti aos 37 foi cobrado aos 44, praticamente, é, né? Um negócio assim. Então, assim, é muito bom, mais uma excelente partida do Tietê, né? E o Botafogo, cara, a gente, assim, até no último podcast, né, quando você me perguntou das contratações para o ano que vem, para o ano de 2023, eu falei, ah, tem que trazer um cara melhor que o Tietê, tem que trazer um cara melhor do que o Lucas Fernandes. Imagina só se realmente isso acontece, a gente ter no banco de reservas, no Tietê, ter no banco de reservas um Lucas Fernandes, ter realmente um elenco, que é uma coisa que o botafoguense nunca viu. A gente já viu bons times. 2013 a gente teve um bom time, 2011, 2012 o time do Botafogo também era bom, né? Mas assim, a gente era muito, muito contado, assim, né? Era assim, se perdesse um jogador, esquece, já era, não tinha nenhum substituto. Então eu já tô sonhando com o Botafogo, coitado do Tietchan, que eu vou falar, né? Mas eu tô sonhando com o Botafogo, com o Tietchan na reserva e um cara melhor ainda do que ele, né? Mas ele vem sendo importantíssimo nessa reta final. De campeonato, né? E dar os parabéns para ele aí, porque realmente é difícil passar pelo que ele passou. E o Botafogo mostrando que tem um bom ambiente, né? O
É,
Tiquinho,
não só o
né,
que
que tá
passou no
feliz de
Botafogo,
novo, o
ele tem uma
Tchê também.
história, ele tem uma história de vida muito legal, né? Publicou que teve depressão e tal. É um cara que tem uma história muito legal, muito bom ver o Tchê
Mas
fazendo
você não acha
sucesso.
que isso sinaliza que o ambiente no Botafogo é bom, né?
Sim,
Apesar de
concordo.
todas as dificuldades que a gente tem, né? Mostra que o grupo está realmente unido, né? E nesse objetivo agora, que é buscar o G8, que acho que é extremamente possível, como você falou no início.
Rafa, o Thay já citou ali a lateral direita, a gente sempre fala dela aqui quase todo episódio, e me parece a grande questão, né, para 2023. O Rafael ontem saiu no primeiro tempo ainda, entrou o Canu. O Botafogo não tem essa figura hoje. A gente acredita, eu pelo menos estou falando pessoalmente, acredito que o Rafael pode ser essa figura em 2023. Sempre falo aqui que não contava com ele para essa temporada. Quem sofreu rompimento de tendão de Aquiles sabe do que se trata. Não que eu tenha sofrido, mas, né, a gente vê todas as notícias de atletas que sofrem. É a grande questão de 2022 e eu estou muito curioso para saber o que vai ser feito nessa posição para o ano que vem.
Acho que a grande notícia do Botafogo para 2023 é que ele, como já vai ter um elenco montado, ele vai conseguir atuar de forma mais cirúrgica, mais direcionada nas posições em que ele precisar. Isso dá uma tranquilidade muito maior para o próprio técnico, para o departamento de futebol, até para o departamento de análise trabalharem, analisando já certas posições que são necessárias. O Botafogo esse ano trabalhou por atacado, né, gente? Assim, eu até falo que o Botafogo errou e não tinha como não errar. Né? É muito jogador para você procurar, para você trazer, e é natural que alguns não deem certo. E há uma deficiência, há uma carência clara, não só na lateral direita, mas na zona direita do campo do Botafogo. O Júnior Santos é um jogador assim que está mostrando muita disposição, se esforçando, para mim, além do limite taticamente, assim, um cara que está até surpreendido. O Júnior Santos, a gente sempre fala isso, está voltando para marcar linha, marcar lateral, um cara que está descendo para ajudar a lateral. Mas não é muito a posição dele. Eu acho que um pouco do raciocínio que o Depp fez sobre o Tite, que ano que vem alguns jogadores que hoje a gente tem como titulares, amanhã podem ser bons reservas no ano que vem. Eu acho que é o caso, assim, a gente está com o Júnior Santos ali e tal, foi trazido. Mas é um jogador que você imaginando no Botafogo ideal, não é para ele ser no máximo uma opção, né? Um banco, um bom banco, talvez, enfim, mas não para ser titular. Nada contra ele, mas assim, é porque a gente imagina que o elenco vai se qualificando. Então acho que assim, é pensar no lateral direito. O Rafael, para mim, é mais incógnita do que talvez assim muitos possam pensar. Ah, o Rafael ano que vem vai se recuperar, vai estar bem fisicamente, vai entrar. Não sei, não sei. O Rafael, desde que ele chegou, não conseguiu ter ritmo de jogo, não conseguiu mostrar em que nível técnico, físico ele tá. Você não desaprende a jogar futebol, mas você sabe que quando o tempo passa, muitos jogadores, a história do futebol mostra isso, muitos jogadores não conseguem mais repetir o seu desempenho, inclusive técnico, de outros tempos. Então, o Rafael continua para mim sendo uma incógnita, não só física, mas técnica também, nesse sentido. Não é que ele vai desaprender a jogar bola, mas eu não sei se ele vai conseguir render tecnicamente aquilo que ele já rendeu no passado. Então, incógnita. O Botafogo precisa sim de um lateral direito. O Saravia é muito inconstante, erra muito. Pode ser que a gente tenha um Saravia melhor no ano que vem, mais tranquilo, com a cabeça mais no lugar. Mas o Botafogo vai precisar procurar sim no mercado e mais alguém para aquela ponta direita. Que a gente pode ter o Gustavo Sauer, mas acho que o Gustavo Sauer é uma característica diferente. Ele não é um jogador de tanta profundidade, ele dá mais criação, ele é mais cerebral, cadencia mais o jogo. Então acho que o Botafogo vai conseguir ano que vem com calma. E pontuando essas posições que são mais carentes. Isso é uma boa notícia. O Botafogo já vai para 2023 com uma base montada, né?
Lembrando que o Saravia tem contrato só até o final desse ano, né? Então, para o ano que vem, ele não está nem confirmado ainda no elenco.
Isso, precisa ver se vai querer tê-lo, exatamente.
É, se vai renovar ou não é algo que a gente vai ver mais para frente.
Tá, o que você imagina de escalação? Jogo importantíssimo, domingo, 18 horas, no Nilton Santos, Botafogo Internacional. Jefinho, eu imagino que volte. Tem essa questão da lateral, né? O que você imagina desse time que o Luiz Castro vai escalar?
Eu imagino que o Castro vá colocar um zagueiro na lateral para manter esse esquema e talvez até não só o esquema, mas a estratégia que ele conseguiu adotar contra o São Paulo, até porque o Inter é um dos melhores times do campeonato, está vivendo um bom momento, vem de goleada agora em casa. Eu não acredito que o Luiz Castro vá mudar o esquema tático do time. Eu acho que vai manter a linha de quatro ali na defesa, provavelmente, quase que certamente, improvisando um dos zagueiros. Aí pode ser o Canu ou o Mezenga, os dois já fizeram essa função com o Castro. O restante do time eu acho que fica praticamente o mesmo, até porque O Castro está nesse momento de repetir bastante a escalação, quer mexer o menos possível, porque ele está dando um corpo e uma forma de jogar para esse time. Ele está conseguindo isso e está conseguindo isso jogando, né? Porque o calendário é apertado. Eu apostaria na volta do Jefinho no lugar do Vitor Sá e na entrada do Canu, mais provavelmente, ou então do Mezenga na lateral direita. Eu não espero. A gente vai ver, ainda tem toda
Ô,
semana
Thay,
pela frente. Diga.
o Saravia não tem chance de voltar, não?
Então, a gente vai ter que ver durante a semana, porque o Castro, na coletiva de ontem, ele já colocou que é um problema e pela resposta dele, ele não está contando com nenhum lateral direito para a próxima rodada. Pelo menos foi o que ele deu a entender na resposta. Ele tratou como um problema, colocou os três como lesionados. A gente não tem ainda o diagnóstico preciso nem do Rafael e nem do Saravia, a gente só sabe que eles sentiram dores musculares, estão com problemas musculares. A gente vai ter que tentar descobrir durante a semana quais são, porque o Botafogo tem cerceado bastante as informações nesse sentido. O Daniel Borges ainda está em transição, eu não acredito que ele volte para essa próxima rodada. O Saravia e o Rafael sentindo problemas musculares, é pouco provável que em uma semana isso seja sanado, né? Só se for algo muito leve. Pela imagem do Rafael não pareceu tão leve assim. O Saravia a gente não conseguiu acompanhar, porque foi ainda no aquecimento. Então, eu ainda durante a semana, sem ainda essa semana inteira de trabalho que a gente vai ter para buscar informação, eu apostaria num zagueiro improvisado. Eu acho que não vai ter lateral na próxima rodada, não.
E uma pena o Rafael, né, cara? Mas assim, acho até normal, depois de tanto tempo de inatividade, ele jogou segunda, quinta e domingo.
Pois é.
Acho que é até normal ter um problema muscular como esse. Tem
É.
muita gente já falando, tá bichado, mas acho que faz parte, né?
Não,
E
é,
como o
cara,
Luciano
eu.
já tá falando aqui há muito tempo, é só com pré-temporada a partir de 2023.
Sim. E ele
É
tinha feito o
isso.
primeiro jogo completo desde que chegou no Botafogo, por conta
É.
das lesões, né? Ele tinha feito o primeiro jogo completo contra o Avaí, emendaria, né, o segundo jogo como titular também pela primeira vez, mas o próprio ambiente ali foi pesado, né? Foi inóspito ali para ele, um campo muito pesado, uma exigência física grande, e aí ele acabou estourando.
Acho que a questão física do Rafael só dá para a gente cobrar em 23, cara. Lá em março, abril, se ele não tiver conseguido uma sequência, aí beleza. Acho que dá para dizer, ó, Rafael não tem como jogar uma sequência, pode jogar um jogo ou outro, mas Botafogo vai para o mercado atrás de lateral, não tenho muita dúvida disso. Vamos ver. E aí, esse jogo fundamental no domingo, expectativa de bom público no Nilton Santos, torcida alvinegra empurrando o time rumo a essa vaga na Libertadores. Thay, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
Valeu, Luciano, Depp, Rafa, até a próxima.
Depe, boa viagem de volta de São Paulo. Até a próxima e obrigado mais uma vez.
Valeu, obrigado a vocês. Um grande abraço aí para todo mundo. Valeu, torcedor alvinegro.
Rafa, obrigado mais uma vez e até a próxima.
Valeu, Luciano, valeu, Depe, valeu, Thay, valeu, torcedor alvinegro, esperando voltar na próxima segunda-feira com mais uma vitória do Botafogo rumo à Libertadores.
Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Partiu, louco, abriu, bateu! Gol! É o GE Botafogo.